Estamos agora em contato telefônico com Matheus Zuccolotto. Vai participar aqui do programa Bom Dia Cidade. Meu caro Matheus, muito bom dia.
Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa Vermelha. Estamos à disposição aí para a gente iniciar os trabalhos.
Vindo para a Lagoa Vermelha, Matheus?
Isso. A gente está procurando um apartamento aí para... Estive olhando já na semana passada um lugar para residir. A gente vai residir aí e atuar presencial.
Inclusive hoje estará em Lagoa Vermelha?
Isto.
Como é que se deu esse acerto? Já há dias que vinham em conversações.
Eu recebi um convite do prefeito para a gente vir até a cidade e entender o projeto, né? Na semana retrasada e na semana passada a gente esteve até aí conhecendo o conselho gestor que foi formado, que é uma realidade que hoje eu trabalho em outros hospitais, esse abraço da comunidade com o hospital, que eu, por ser formado em administração hospitalar, né, sou profissional de carreira na área da gestão hospitalar, vejo como tenho com muitos bons olhos essa tomada de decisão da gestão pública.
Esse está sendo o caminho aí para grande parte dos hospitais, Matheus.
A comunidade começa a perceber, assim como os seus gestores, a importância que tem a instituição hospitalar dentro do município, principalmente o município de pequeno porte, como é o de Lagoa Vermelha, onde só tem uma casa de saúde, um hospital, onde esse hospital acaba sendo o pronto-socorro de 24 horas do município, o raio-x, o laboratório, enfim. Então, a partir do momento que a gestão pública consegue, né, se inteirar melhor e participar de forma mais ativa, com certeza as coisas tendem a dar melhor.
Está ainda na condição de diretor do Hospital de Nova Petrópolis, Matheus?
Sim, eu me mantenho como diretor administrativo, mas lá fica um gerente geral que para tramitar os assuntos, né, do dia a dia, e a gente fica mais uma questão estratégica aí de novos serviços.
Mesmo passando a atuar em Lagoa Vermelha, Matheus continua dando assessoria ao Hospital de Nova Petrópolis.
Isto. E São Borja.
E São Borja também.
Isto.
Já há algum tempo...
Cidades.
Pois não?
Fale, por favor.
Não, digo, já há algum tempo que também presta essa assessoria ao Hospital de São Borja?
Eu residi lá durante 2 anos e a gente fez um desenho lá junto com a diretoria, que é uma diretoria... Lá já existe um conselho administrativo há muito tempo no hospital, são pessoas da comunidade muito envolvidas com a gestão e o andamento do hospital. Foi possível desenvolver um trabalho presencial lá durante 2 anos e agora a gente tem lá uma gerente geral também, que já tem 10 anos de casa lá, que toca os assuntos presenciais, e a gente fica mais nas questões estratégicas de novos serviços e credenciamentos e negociações com o Estado.
Já há quanto tempo que atua como diretor do Hospital de Nova Petrópolis?
Desde 2014.
Desde 2014.
2014 foi o meu primeiro contrato, depois eu acabei saindo presencial e fui até São Borja em 2013, iniciei de 13 para 14 lá e 15 para 16 fui para São Borja.
Sim. São hospitais filantrópicos, tanto de Nova Petrópolis como de São Borja?
São ambos hospitais filantrópicos.
Sim, a exemplo do de Lagoa Vermelha.
Exatamente.
Bom, com relação ao Hospital de Lagoa Vermelha, o que já tem de informações? Claro, recolheu muitas informações sobre a nossa realidade.
É um hospital de pequeno porte, né? Então, o número de leitos e serviços restritos. A gente sabe da gestão que hoje tem, que é, né, da Araucária, que não é, então, do município, e colhemos algumas informações de serviços que existem, o que a gente pretende daqui a pouco estar desenvolvendo. A gente vai ter que ter um estudo aí, uma presença maior, né, para entender o cenário, até porque o hospital é bastante complexo, né, não é muito fácil de a gente entender o que é possível ou não. A gente só se reuniu até então com prefeitos e conselho e a superintendência do Hospital Araucária também, né? Então, não a gente projetar já o que que vai se fazer. Tem que primeiro a gente fazer um diagnóstico aí da macro e da micro gestão, aí como ela está, e aí na sequência aí a gente vê os caminhos que vai tá tomando.
Já lhe foram passadas algumas informações acerca do hospital, com certeza?
Claro, sim. A gente esteve visitando também o hospital já.
É, um hospital de baixa resolutividade, esse é um dos grandes problemas. Aqueles mais críticos dizem até que o nosso hospital aqui serve apenas para uma triagem, desembocando tudo em Passo Fundo, até para procedimentos mais simples.
Eu acho que não, eu vejo que tem uma leitura errada, porque esse hospital aí, por exemplo, ele é referência para vários municípios na rede Cegonha. Eu tenho uma outra realidade lá em Nova Petrópolis, por exemplo, que até os partos o Estado quer tirar. Então, e assim como vários outros lugares aí, tem a tendência de não haver, inclusive, partos. Não que o Estado queira tirar, mas que as portarias, né, as normativas, corrigindo, assim, prevêem, conforme a quantidade de partos, enfim, que se tem, aonde vai permanecer ou não. E aí já é um lugar que vai se permanecer. Então, assim como outros serviços que tem como a gente daqui a pouco buscar para ampliar e estar trazendo maiores novidades aí para a cidade, mas aí tem que se analisar primeiro o hospital e ver o que é possível fazer e o que não é. Porque o Estado sempre, tanto o Estado como a União, vão ser parceiros para tocar projetos adiante se tiver demanda, né?
Sim.
Havendo demanda para a questão das definições, das regionalizações, enfim, dos serviços, para que fique bom para todo mundo, para a comunidade, para os municípios e para a instituição.
É, um dos diagnósticos, Matheus, diz respeito à questão da resolutividade. Lagoa Vermelha é de baixa resolutividade. E dizem os entendidos de que se Lagoa Vermelha não elevar para pelo menos média complexidade, não tem como sobreviver. Ou seja, a busca de novas especialidades, o oferecimento de novos serviços para a comunidade, não só de Lagoa Vermelha, mas de municípios vizinhos. Esse é um dos diagnósticos.
É, aí tem que ver, né, Ademar? É muito prematuro, não posso colocar o que é possível ampliar ou não nesse momento, mas se a gente partir do princípio de fortalecer o que já tem, também pode ser um ganho, né? Como, por exemplo, hoje a questão da imagem, aí a imagem fala radiologia, enfim, até tomografia tem hoje dentro do hospital, mas tem terceirizado, por exemplo. Então, haver uma aproximação melhor com a gestão desses serviços e tentar fazer com que os serviços que hoje existem tomar daqui a pouco uma proporção maior de trazer a confiabilidade das pessoas que têm convênio em particular para realizar, porque em termos de estrutura, a gente esteve visitando, a estrutura é muito boa, né? Não tenho dúvida que não perde para a realidade de hospitais de Passo Fundo ou de cidades próximas para estar fazendo mais procedimentos na área de convênio em particular também, né? Não só o SUS, enfim. Mas aí são questões que a gente tem que ir no decorrer, tendo um olhar mais, tendo um olhar próximo e entendendo o hospital, a região, as oportunidades internas e externas aí para a gente, do ambiente como um todo, né? Para a gente ver o que é possível tocar.
É, um outro diagnóstico, Matheus, a questão do alto índice de atendimento pelo SUS. Na faixa de 92%, 93%, é considerado uma taxa elevadíssima.
Exatamente, é uma faixa alta, né? Então, pela característica da cidade, é possível que não, como não se tem muitas pessoas que tenham convênio particulares, tu acaba ainda deixando a desejar em alguns serviços e as pessoas procuram outros centros, tu acaba perdendo mais ainda. Então, a gente também vai ter que trabalhar nesse sentido de, daqui a pouco, fazer com que as pessoas que têm convênio e que fazem uso da saúde particular também queiram ficar mais na cidade e usar mais os serviços do hospital. Mas isso tudo de uma forma prematura, talvez, né? Já esteja esgotada essa demanda, mas a gente vai... É uma das coisas que a gente, tendo essa leitura aí de 92% SUS, Então, uma das metas seriam essas, digamos, trazer mais pessoas de convênio particular para dentro do hospital.
Numa leitura genérica com relação àquilo que poderá ser feito em Mateus, estancar algumas sangrias, né, que são despesas até para o hospital se tornar viável, e buscar a criação de novas receitas, que seriam novos serviços, novas especialidades. Esse é o caminho.
Esse é o caminho. Agora tem que fazer a leitura para ver como trilhar esse caminho, né?
Isso. Tem que ver como chegar lá.
Exato.
Vai ter plenos poderes, Mateus, para toda e qualquer decisão?
As decisões vão ser conjuntas, né, Ademar? Elas Sim. vão ser tramitadas. Eu fico como um elo aí entre esse, o modelo de gestão que está se criando, que é, vai ter participação tanto do conselho, que são pessoas da comunidade, como o pessoal da instituição proprietária, né? Como você falou no início mesmo, é uma administração conjunta, né? Então, a gente, claro que a gente vai ter a caneta do diretor, né?
Sim.
Mas essa caneta, ela vai escrever o texto conforme a gente for no segmento do processo, porque eu, como uma pessoa técnica, né, até não expus a minha parte técnica, porque eu não sou formado em administração, né? Eu sou formado em administração hospitalar e fiz uma pós em gestão hospitalar, e a gente cursou também um mestrado em gestão estratégica organizacional. Então, a gente vem algum tempo aí fazendo uma leitura técnica e profissional dentro da área de gestão e saúde, né? Gestão de hospitais. Então, é isso que a gente vai tentar contribuir para as pessoas que nos buscaram para trazer as ideias, também, ouvir as ideias e ver o que é possível e o que não é. E vai ser um trabalho conjunto nessa linha aí.
Muito bem. Assume dia 13, então.
Dia 13.
Vem de mala e cuia para a Lagoa Vermelha, como diz o gaúcho.
Claro. Está chegando aí de mala e cuia.
É com a família.
Isto.
Seja bem-vindo. Sucesso. Torcemos pelo seu sucesso. Porque
tá
o seu
certo.
Sucesso vai ser o sucesso do nosso hospital, da comunidade de Lagoa Vermelha e da região.
Torcemos para que isso aconteça. Obrigado pelo carinho aí. Um abraço para todos os ouvintes da rádio e vamos adiante.
Ok, um grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau.